need.
Podcast Giger Sinta.
Direto do maravilhoso mundo da internet, podcast vai estar número 20! Eu sou Ricardo Oliveira e diretamente de João Pessoa, eu estou com ela, Giovanni Ismael.
Oi, e aí, tudo bom?
Sim!
Vou representar Daniel falando olá. Fale, meu amigo.
Saudades, Daniel, você já ouve uma risada porque estamos aqui com ele, o Kiliano, nosso senhor de Minas Gerais, o minerador de jogos independentes. E esse foi o meu trocadilho.
Não, a partir desse momento, eu estou tatuando essa frase no meu corpo.
Acabei de lembrar de um jogo a partir disso.
E aí, Kiliano, tudo bem, meu querido?
Tudo excelente, vocês estão bem?
Tudo bem.
Tudo bem.
Kiliano Lopes, do 365 Indies, para você jogar, para você conhecer, para você se divertir. E esse é o podcast Vestar número 20, em que nós vamos falar sobre aqueles jogos mais sensacionais da história. Sim, os jogos mais inúteis que existem nesse mundo. E claro, a gente vai trazer também as nossas dicas da semana e tudo mais que sempre acontece nesse podcast desse universo que, vamos lá, né, fica só aqui entre nós. Não é um podcast só de jogos, considerando que esse é o terceiro episódio seguido falando sobre jogo, depois de The Last of Us, depois de League of Legends. A gente vai falar agora sobre os esportes de verdade, jogos inúteis. Então é isso aí, vamos lá, nossa querida, vamos a esse universo. Kiliano, eu tava aqui pensando, você é minerador e tal, eu lembro de um negócio que uma coisa que eu gostava muito, cara, né? Enfim, essa piada terrível, mas uma coisa que eu lembrei, antes da gente falar sobre jogos inúteis, falar sobre um jogo muito útil, só lembrar, assim, que uma das coisas que eu mais gostava de fazer em Worms era minerar. E era uma estratégia muito tosca que eu tinha jogando Worms, que era cavar por debaixo, se esconder por debaixo da terra. Quais eram as estratégias que você gostava em Worms, Kiliano?
Eu sou um apaixonado por Worms, e muito bom você ter tocado nesse assunto, cara, porque eu fazia exatamente a mesma coisa.
Tá vendo?
O maçarico e a broca são as minhas armas primordiais, assim,
cara, são
que
as
eu
melhores.
Pegava pra poder entrar embaixo da terra, e a minha zoeira era o seguinte... Eu descobri uma zoeira em Worms, que é como se fosse um bug, um exploit, assim, que você explora um bug ou uma zoeira, assim, que se você ficasse exatamente embaixo do cara e a distância entre você e ele fosse algo muito pequeno, tipo assim, só uma linhazinha, aquele pixelzinho em Worms, sabe quando você vai jogar aquela cordinha em Worms, ela bate do ar, assim,
uh-huh.
É um pixel perdido de alguma explosão? Tipo, se tiver uma linha bem fininha, você ficar embaixo dele e colocar uma granada, aquela granada que fragmenta, ou uma banana, todos os fragmentos batem no cara que tá em cima.
Independente.
Nossa,
da...
pode ser.
Eu cavava por baixo do cara e plantava.
Tá vendo aí?
Caramba.
Giovanna começou desprezando a minha estratégia, achando que eu tava me escondendo, quando na verdade era...
Continuo desprezando, mas...
Não, velho, vamos botar um versus aí, vamos ver.
Vamos falar sobre jogos inúteis, então vamos começar falando sobre Spelunky, que tal?
Não, brinco.
Vamos começar perguntando aqui nesse mundo dos jogos inúteis. Primeiro, pra gente poder definir o que é um jogo inútil, vamos perguntar o que é um jogo útil. Assim, e eu vou começar pagando de cult aqui agora. Tem uma citação que é famosa, do Oscar, que é atribuída ao grande Oscar Wilde, né? O escritor de Retrato de Dorian Gray e tal. Ele diz que toda arte é completamente inútil. E se essa discussão aí sobre jogos serem arte já estiver superada e ele for arte, então jogos entram na categoria de coisas inúteis do universo. Mas o que é um jogo útil, então, dona Giovanna?
eu não sei também, não. Quero ouvir,
não, eu acho que o jogo vai ser mais útil quando você consegue passar mais algum tempo dedicado a ele. Tipo, jogos inúteis, você não consegue ficar muito tempo naquilo. Você...
Quando ele tem um propósito e te desafia, seria isso?
Então, você ficou desafiado. Eu não sei, caralho, que pergunta difícil.
Tem uma pista, Guilherme.
Ó, eu vou dar um exemplo aqui de um jogo que quase me foi útil ali pra mim. Fui chamado pra palestrar em um evento de anime sobre jogos independentes. E eu entrei lá dentro e eu descobri que tinha uma galera que jogava Pokémon XY, ou 3DS. Okay. E eu, como raramente me separo do meu, estava lá com o meu Pokémon XY e eu fiquei sabendo, olha cara, esse aqui é um campeonato que a gente está fazendo. Se você ganhar o campeonato, você pode desafiar a Elite 4, né, que são os 4 melhores que não participam do campeonato, eles ficam realmente separados lá.
Nossa, é o céu dos caras.
É por aí? E caso você ganhe de alguém da Elite 4, você vai poder tirar alguém e fazer parte da Elite. Porra, legal, hein? O que, que eu ganho com isso? Você vai poder entrar de graça em todos os eventos que vão ter aqui na cidade, envolvendo que estiver campeonato. Adivinha só? Eu ganhei o campeonato! Mas não consegui passar da Elite 4, então ainda continuo pagando pra poder entrar. Mas foi quase!
Oh, que triste essa história. Queria um final feliz.
Já é alguma coisa.
Já ganhou.
É verdade.
Não, eu entrei de graça de qualquer jeito, eu sou palestrante, então tô de boa. Mas a zoeira é o seguinte, é muito esquisito assim, você falar, mas o que é um jogo útil? Tá, o que é um entretenimento útil?
Sim,
sabe,
exatamente.
Cinema é útil, música é útil.
Qual é a utilidade do futebol?
Sabe, qual é a utilidade do esporte em geral, assim, pra quem assiste, pra quem acompanha?
Exato. Pra quem faz, é prático, enfim. Você vai ter uma melhora de sua saúde, um desenvolvimento atlético, mas pra quem assiste, mero entretenimento.
Mas isso, o fato é que isso é útil, sim, de alguma forma, né? Inclusive, algumas práticas que são feitas em algumas agências de publicidade é você separar dinheiro da empresa pra você poder pagar os seus funcionários pra ir no cinema. Porque um publicitário ou algum profissional que trabalha com criatividade, ele precisa estar em contato com a arte sempre, cara. Então, esse tipo de entretenimento, ele é útil pra pessoas que têm relacionamento criativo com o trabalho e tudo mais. E, cara, gente que fala que entretenimento não é útil, não se diverte de verdade, tá?
O mais interessante é justamente você pensar que vai ter gente que vai questionar, por exemplo, a utilidade de uma arte que vai ser a bicicleta lá, só a roda dela, ou só o vaso sanitário, como, sei lá, em tanto tempo atrás, e vai dizer, mas isso é completamente inútil, isso não me diz nada. E aí você chega num ponto que é vital, tipo, não precisa ter necessariamente um grande propósito e motivo, basta o simples fato de ser um entretenimento pra ele ser totalmente útil pra sua vida, porque faz parte da nossa vida, do mesmo jeito que a gente precisa de comida, e a gente também precisa dar risada, a gente também precisa se sentir bem com o prazer de um simples jogo de damas num tabuleiro na varanda. ou um Goat Simulator, como vamos dizer assim, alguma coisa desse tipo.
O Spelunky, que é um bom jogo de mineração.
Pois é, exatamente. Mas e aí, então a gente tem esse maravilhoso mundo ainda não totalmente, vamos dizer assim, nas páginas das enciclopédias da vida, de um monte de jogo que, a princípio, a gente vai chamar de inútil, mas porque ele não faz sentido nenhum. A sua existência, mesmo que se enquadre na categoria de um jogo, entre aspas, útil, ele soa, no mínimo, muito estranho. Sei lá, a gente poderia... Eu começo pensando, por exemplo, no... É Co-op que chama? Aquele jogo do...
Genial.
Do QWOP, é isso? Não, dos joelhos e dos tornozelos? Aquele jogo, ele simplesmente te desafia de um nível alienígena, você não consegue acompanhar aquele negócio.
O Co-op é aquele jogo do corredor, né, que você tem que apertar o QWOP e mexer com os joelhos e as pernas dele pra poder fazer ele correr, cara. A zoeira do Co-op é que uma simples tarefa pra um corredor olímpico, que é se deslocar 5 metros pra frente, torna-se algo impossível ser
totalmente
feito.
Impossível.
a zoeira do co-op é essa, cara. Uma pequena tarefa ali que é levada a um nível.
Mas ele toca num ponto que Giovanna, assim, acho que comentou no comecinho, que é a história de... Você não consegue ficar muito tempo jogando. Eu acho que os caras que conseguem ficar muito tempo jogando são aqueles que conseguiram fazer... Quantos minutos? Eu lembro que no teu canal tu fez o vídeo, Kiliano, mencionando a galera que alcançou tantos metros e tal no
jogo. Aquele negócio, eu botei meu recorde lá e convidei as pessoas a tentarem superar. Ah, cara, mas... O legal do co-op não é o jogo em si, mas é a interação social que rola em torno dele, sabe?
Sim,
que é
sim,
o quê? Desafio. Às vezes você chamar alguém, ô fulano, joga esse jogo aqui, você é um corredor olímpico. Você vê a cara de frustração no rosto da pessoa, vale mais do que horas e horas jogando essa parada.
Bem definido, sabe? Né? A cara de frustração é justamente o prêmio.
E é legal também você ver, comparar o seu estilo de jogo com o estilo de jogo de outra pessoa. Tem cara que se arrisca mais, tem cara que realmente tenta correr com o personagem, tem cara que ele fica apertando todas as teclas juntas e o personagem vai dando pequenos pulinhos, movendo centímetro em centímetro pra frente, e o cara vai fazendo isso até chegar a 100 metros, demorando 4 horas pra conseguir fazer.
Não, eu era jogadora que tentava por 2 minutos e desistia.
2 minutos é bastante tempo, eu diria.
É verdade, é bastante tempo.
Eu sou
tempo.
Muito mais impaciente que isso, cara, eu não consigo me...
Eu sei, Ricardo.
Eu também, eu tentava correr e acabava me jogando de cabeça no chão.
Caramba, nos últimos tempos tem um que eu até mandei pro Kiliano na época, que é o Find the Invisible Cow.
Genial.
É o mais absurdo de todos.
Ele é muito absurdo. O objetivo do jogo é você achar a vaca invisível. E pra achar a vaca invisível, você vai passando o mouse pela tela branca. E quando tá... É tipo quente e frio, quente e frio, quente e frio. Só que ao invés de quente e frio, um cara fica gritando, cal, cal. Quanto mais perto você tá da vaca, ele grita, cal, 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 cal. E aí é o objetivo. E aí tem a versão hardcore do jogo, que não aparece o ponteiro do mouse com aquela mãozinha quando você tá em cima da vaca. E tem a versão normal, que... A versão difícil, aliás, não tem ponteiro do mouse. Mas é um jogo interessante esse. E não sei se vocês viram essa semana, falando em jogos que tem a ver com animais, o famoso Goat Simulator, né?
Sim.
Você é uma cabra.
Devidamente comprado, lógico.
Isso. Vocês viram que os desenvolvedores dos jogos colocaram uma explicação na internet essa semana que tem uma história por trás do jogo?
Ah, não, estragaram tudo, então.
Não, isso não. Isso é teoria de conspiração dos fãs, não é nada oficial.
Não, o desenvolvedor do jogo, pelo menos, ele colocou uma explicação na internet. E o nome do cara é Armin Ibstrebstrebs, não sei pronunciar o sobrenome dele.
Kiliano, você poderia nos dar a sinopse de Goat Simulator?
Goat Simulator é um belo simulador, completamente baseado nas físicas e no comportamento real desse glorioso animal que é uma cabra.
Glorioso.
Exatamente. E você é incorporado e toma posse do corpo desse majestoso... ser divino, que perambula por aí, destruindo festas e colocando fogo em coisas.
Basicamente um vilarejo, uma cidadezinha pequena ali, você de fato comanda na terceira pessoa, assim, essa cabra.
A maior parte do tempo você vai estar correndo com a cabra, tentando lamber carros em movimento, tentando subir escadarias para descobrir o que tem do lado de cima e explodindo postos de gasolina.
Eu acho que rolava uma parte de cantar músicas cover, gritando tipo... I will always love you.
What?
Essas coisas.
Exatamente.
Living on a prayer. E aí parava o jogo e aparecia uma cabra gritando.
Sensacional. Mas ela tem dois grandes superpoderes, né? A tal cabra, o bode do jogo. Ela pode dar uns
pulos
gigantes e ela tem uma língua super poderosa, né? Ela arrasta as pessoas com a língua.
Acho que os poderes dessa cabra podem ser listados ao infinito. Porque além de ter um pescoço elástico, conseguir subir escadas sem inclinar o corpo, ser imortal, quicar no chão como uma bola, conseguir fazer pactos demoníacos, usar um jetpack, entre outras coisas.
Eu vi na fanpage que eles vão lançar um patch agora que vai ter parkour.
Nossa, parkour!
Genial. Não, fora os moldes, cara. Eles conseguiram fazer um molde que buga ainda mais o jogo, cara. É tipo, bugar bug.
Eu vi que tem uma girafa também, você escolhe outros animais já.
Essa
também,
desbloqueia personagens com o avestruz, da girafa. É uma zoeira.
Cara, mas a coisa que eu achei mais sensacional do Goat Simulator é o trailer que foi utilizado pra lançar, porque é uma paródia do trailer sensacional do Dead Island. A cabra tá lá
aquele
no chão.
Aquele trailer me fez comprar o jogo ainda pré-venda na hora.
Cara, mas eu olho e eu penso, não, eu não vou pagar R$23, R$25 nesse eu jogo, paguei. Não faz sentido.
Tá, mas aí você sabe que tem uma história por trás daquilo e você pensa, pô, será que todos os jogos inúteis desse mundo têm uma história por trás e a gente só tá sendo preconceituoso?
Olha aí.
Não, mas é bizarra a história. Tipo, seria... uma coisa meio inferno e etc. Ó, vou ler aqui o que tá no site do UOL, certo?
Ok.
Falando, ó, o desenvolvedor falou o seguinte. Se vocês perceberem, um dos túneis tem uma placa escrita Himmling e outro possui uma placa com a palavra Helvet. Colocando essas palavras no Google Tradutor, vocês podem ver que Himmling significa paraíso e Helvet significa inferno. Por isso que existe uma cabra demoníaca e uma cabra angelical no game.
Isso não pode ser sério.
Existe, eu já desbloqueei a cabra demoníaca já. Basicamente, em algum ponto do jogo tem um pentagrama e você precisa arrastar os corpos das pessoas que você matou pra lá e você faz um pacto com o diabo e vira uma cabra demoníaca.
Putz, e o pior que faz todo sentido, cabra é justamente o animal mais conhecido como referência do capiroto.
Do capiroto. E aí ele falando que isso explica porque o pentagrama tá perto da placa Helvet e a demonstração que simboliza o caos atual em que a Ucrânia está.
Ucrânia?
Ok. Está no final do mapa.
Mas o cara é de onde mesmo? Ele é da Ucrânia, da Rússia ou alguma coisa assim?
Pelo nome dele ele deve ser.
Uau.
Vou googlear. Continue conversando.
Por mim o podcast acabou agora. Porque ele arrumou um grande motivo pra poder...
não tenho a mínima ideia de onde ele seja. Mas enfim.
Não é um plot épico pra um jogo épico.
Ah, fala sério. Eu achei um jogo bastante estranho. Eu não sei se vocês conhecem, chamado Feed the Head. É muito esquisito. Procure aí no Google.
Esse nome é estranho.
Vamos jogando aí enquanto eu conto a história do Feed the Head.
Nossa, pode crer, tu me mandou isso.
É, eu mandei. O Feed the Head é um jogo que é uma cabeça. Que você vai puxando o nariz, e à medida que você puxa o nariz, brota um nariz novo, diferente do anterior. E até um momento em que surge um cachimbo no lugar do nariz, que solta fumaça, e aí vem depois...
São vários narizes!
É, e aí vem depois uma tromba e uma árvore, e dessa árvore saem uns frutos, e a tromba puxa os frutos, começa a sair coisa da cabeça dele...
O olho dele caiu!
É, cara, é muito estranho, o jogo... O jogo, ele no fim das contas, ele é praticamente um experimento de arte mesmo. Não sei se eu encontrei um...
Nossa, que massa.
Um sentido, além de um puzzle, assim, meio sinistríssimo, surreal.
Pô, vou deixar aqui no favorito.
Continua aí, tu vai ver. Eu não sei nem se eu consegui terminar ele, na verdade. Mas fica a dica aí. Todos os links dos jogos que a gente tá comentando aqui no cast vão estar no post, como sempre, você pode acompanhar, mas... E aí, Kiliano? O que é que você nos traz mais?
Vamos jogar esse jogo maravilhoso aqui. eu queria citar um jogo, só que eu até procurei ele aqui, mas infelizmente eu não lembro o nome dele. É porque muitos desses jogos inúteis que a gente fala aqui, eles vêm... Tirando o Goat Simulator, eles vêm como contestações para coisas que existem ou expressões artísticas, sabe? E eu vou citar aqui dois jogos que eles são críticas, né? São críticas ao universo dos jogos que a gente tem hoje. Um deles que eu não lembro o nome, que eu procurei bastante, não consegui achar o nome dele. Só que a ideia é uma crítica ao Diablo 3, que foi assim que ele saiu, né? As pessoas estão reclamando que Diablo 3 era um jogo que você simplesmente apontava e clicava nos inimigos. É um jogo de clicar em inimigos. Aí o cara fez um jogo que é só um botão no meio da tela, e quando você clica nele... você ganha ponto de experiência e vai passando de níveis. Você clica nele 15 XP, aí você sobe um pouquinho. Ah, você conseguiu nível 2, parabéns, 3 estrelas e tal. Você clica nele, ó, mas que, pô, parabéns, hein, conseguiu nível 3 agora.
Incrível.
E ele é exatamente isso, cara, você clica num botão e vai subindo níveis. É uma crítica ao Diablo 3, né, tipo, pô, o que é jogo, o que você quer? Você quer clicar ainda, você quer subir XP, você quer ser recompensado, é isso? Clica nesse botão aqui que é mais fácil. É, e outro jogo sensacional, sensacional, que ele é uma crítica à linearidade de jogos, é o You Have to Burn the Ropes, conhecem?
Não.
O nome não me é estranho.
Então, o nome desse jogo é muito auto-explicativo. É, a parada dele é o seguinte, você tem que queimar a corda, You Have to Burn the Rope. Ele te coloca, você é um bonequinho, né, que joga uns machadinhos, e você chega numa sala em que tem um...
Nossa, um eu já joguei isso, né? Pode é isso, crer, ele é um parece um o Kirby.
Isso, ele parece o Kirby. Ele tem um boss preto, assim, no meio da fase, né? E você não consegue matar ele. No início do jogo ele fala, olha, você está preso nessa caverna, suas armas não podem ferir o Grinding Colossus, você tem que queimar a corda. E é só isso, cara. É uma fase fechada em que você não consegue dar dano no bicho e tem uma escada óbvia que você tem que subir e, obviamente, você pega uma tocha e queima a corda pra poder matar ele. E, você, tipo assim, o gameplay tem... Se você não enrolar muito, tem uns 40 segundos de duração.
40 segundos?
E ele conclui o jogo com uma música de encerramento sensacional, cara. Sensacional.
Como assim? Não faz sentido. Nada disso que você tá falando faz sentido.
É o...
Eu achava que você ia falar 40
é
minutos.
É muito bom esse jogo.
É muito bom, cara. É, tipo, você queima a corda e aí ele fala, parabéns, obrigado por jogar. E a letra da música condiz muito com o que acontece. Ele fala, olha, parabéns, você conseguiu, você queimou a corda e... Agora você tá meio sem nada pra fazer. Sei lá, você pode assistir um filme, cara. Você pode ouvir um música e tal, você pode apertar refresh e jogar de novo. Você tá toda, a gente queria fazer um jogo mais longo, mas a gente não pôde. A música fala umas paradas assim, e a música é mais longa do que o gameplay, cara. Cara, You Have to Burn the Rope é um jogaço, cara. É, roda do navegador aí, procure no Google, é muito bom.
Cara, eu tive a impressão que você descreveu um microclipe, depois vem uma música desse microclipe.
É, basicamente isso.
Então, vamos jogar, cara. Eu vou deixar o link.
Você tocou num ponto que eu acho que tem. Que era uma coisa que eu queria chegar mesmo, que eu tava. Quando eu tava dando uma geral sobre o Goat Simulator, assim, que ele é meio que essa contestação dos simuladores, né? E tal. Começou a surgir uma penca de simulador de fazenda, sei lá mais o quê, e coisas que até fizeram mais sucesso, tipo, como a gente já teve simulador de parque de diversão, ou coisas desse tipo. Mas no nível do Goat Simulator, tem um outro que a gente não mencionou aqui ainda, que é o Surgeon Simulator, que é outro jogo completamente sem sentido, né? Assim,
esse jogo devia ser passado nas escolas, cara. Tem que ensinar aí os nossos futuros cirurgiões.
É que tá, se for passado nas escolas, eu tenho receio que eles vão ser inspirados pela galera do YouTube e eles vão ficar fazendo o que
agora,
nos vídeos do YouTube
coisa,
eles fazem.
Esse Surgeon Simulator é novo, né?
Acho que é de 2012 pra cá, sei lá, 2011 pra cá.
Porque tinha um jogo do Cartoon Network, do Adult Swim, que era Amateur Surgeon. Você era um cirurgião amador. E era muito bizarro o jogo. E ele era bem cômico. Você passava por algumas fases e ia upando seus equipamentos que você usava. Tipo, você começava tirando um prego de um olho de um cara com uma pinça de... sobrancelha, sabe?
Nossa.
E aí você ia... Era muito bom o jogo.
Parece mais empolgante esse.
Pô, vou achar aqui pra mandar pra vocês.
Olha,
informações
que talvez vocês não saibam. Sabia que é um jogo feito por brasileiros, o Surgeon Simulator?
Eu ouvi falar disso aí, cara. Eu ouvi falar nisso.
Pois é. Só que as pessoas não sabem muito porque eles moram em Londres, né? O nome da empresa é Bossa. Mas obviamente por causa da Bossa Nova. É um casal de brasileiros que moram em Londres que fizeram o Surgeon Simulator.
Maravilha. Muito bom.
Falando de simuladores... O simulador de trem é um dos principais influências aí pro Goat Simulator, né?
Sim.
Que é o jogo que as pessoas começaram a tentar entender. Cara, que zoeira é essa, sabe?
Que mundo é esse?
Se vocês olharem minha conta do Steam, vocês vão ver que eu tenho esse jogo, que eu gastei dinheiro. Que é o tipo de jogo que eu comprei só pra falar mal. Na verdade, a ideia é que eu queria escrever um review sobre ele, só que eu tenho um relacionamento muito conturbado com reviews, assim. Que eu normalmente escrevo review de um jogo 4 vezes, depois eu deleto pela 5ª vez e falo que tá uma porcaria e não faço.
Caramba, não, 4 vezes, tipo... duas páginas cada vez, não, né?
Não, eu faço um review, leio, nossa, ficou uma droga. Aí eu apago, faço ele de novo, olho, ficou muito crítico, apago, escrevo. Ah, ficou muito pessoal, apago, faço um meio termento e todos, eu olho, ficou sem personalidade, apago e nunca mais mexo.
Nossa. Aí apaga e coloca... Ok.
Ok, não é, comprem.
Okay. Eu vou fazer uma proposta. Tu começa a mandar esses reviews pra mim e eu decido se eles estão muito pessoais, qualquer coisa assim. Cara, aí eu vou publicando os reviews secretos de Kiliano Lopes, alguma coisa desse
olha
tipo.
Olha só, esse nome vai vender.
Tá vendo?
Muito.
Parece os reviews livro.
Secretos de Kiliano Lopes. Cara, eu vou fazer um quadro no 365 Minutos com esse nome, cara. Os reviews secretos de Kiliano Lopes. É, já, adorei já, essa parada.
Já dei dica para um novo canal do
patente,
YouTube, hein?
Patente, cara, patente.
Não, não, eu já tô resistindo aqui. Existe.br, já tá acessado. E...
mas a zoeira do Train Simulator é que ele é... O ponto alto do meu review falando do Train Simulator é que ele é tão empolgante quanto um simulador de assessorista de elevador, cara. Que, inclusive, eu vou desenvolver essa zoeira, hein? Vou fazer um simulador de assessorista de elevador, me aguarda.
Me avisa pra eu divulgar.
Incrível! Eu não sei o que as pessoas pensam, tipo assim, em fazer esse tipo de coisa, é uma maluquice.
Mas você acha que tem essa função, então, de, como você mencionou mais cedo, assim, pra gente finalizar esse papo sobre jogos inúteis, esse protesto, o jogo inútil ser um jogo protesto? Sim. Crítico a um certo status. Quer dizer, será que estão faltando mais jogos inúteis sobre Call of Duty, por exemplo?
Olha, não sei. Talvez estejam. Talvez esteja sim faltando. O You Have to Burn the Rope, ele é uma espécie de crítica a esse tipo de jogo, né? Porque a sacada dele é linearidade, né? Ele te coloca numa fase em que a forma de matar o boss é óbvia. Tem Darksiders, eu não cheguei a chegar no boss, que as pessoas comentam que isso acontece, mas. Eu escutei muito falar isso, mas basicamente tem uma parte do jogo que você chega na sala de um boss e tem várias armas apontadas pra ele, pro boss. E aí você tem que ir ativando essas armas que estão apontadas pra ele. Aí quando você para e pensa, porra, por que tem armas aqui apontadas pra esse cara e eu tenho que ativar? Sabe? Não, é um level design preguiçoso. E o Have to Burn Europe, ele veio pra contestar isso. O Gold Simulator, ele veio pra testar essas zoeiras de simuladores inúteis. E ele também vem pra zoar uma coisa que é muito comum, que é a parada dos bugs, né? O vídeo de bug de jogo, essas coisas assim, são muito populares, assim, né? As pessoas explorando bugs de zoeira e tal.
E o Gold Simulator é só bug pra todo lado.
E o Gold Simulator, ele é um bugzão, jogável. Eles pegaram, assim, o que tá mais de divertido e fizeram essa zoeira sem muito comprometimento. Então, eu acho que alguns jogos inúteis, eles têm umas mensagens muito boas, assim, por trás. O Cookie Clicker também é bom. Vocês conhecem o Cookie Clicker?
Não. Como ele é?
É um jogo que é o seguinte, você começa com um biscoito, com um cookie no meio da tela, e toda vez que você clica nesse cookie, você ganha mais um cookie, tá? Tipo assim, no topo tem um contador que... Imaginem a cena, no meio do seu navegador tem um cookie e um contador de cookies, falando, você tem zero cookies. Aí você clica no cookie, agora você tem um. Você clica de novo, agora você tem dois cookies. Três cookies. E aí, imagina que você vai clicando, aí aparece uma opção. Você pode gastar 100 cookies que você pegou pra contratar uma seta de um mouse que vai ficar clicando nesse cookie automaticamente a cada um minuto. Aí você olha, pô, legal. Aí você continua clicando, você contrata outro mouse. E aí vão aparecendo mais opções. Ah, você agora tem vovozinhas doceiras que começam a fazer cookies pra você. Aí você gasta cookies pra poder investir em indústrias que vão produzir mais cookies pra você. Caraca. Que vão gerar mais cookies, que você gasta cookies pra poder conseguir arrumar mais formas de conseguir cookies mais rápido. Até que no final do jogo você tem 700 trilhões de cookies, tem 40 toneladas de vovozinhas cozinhando cookies pra você, vovozinhas alienígenas, ciborgues e portais dimensionais trazendo cookies de outras dimensões, das dimensões dos cookies, e máquinas do tempo trazendo cookies que já foram comidos de volta para o lugar de origem.
Isso não pode ser sério, não.
É sério
isso, cara.
Não, calma,
eu tô pensando se tem... Não tem um final. Eu acho que talvez isso
não,
seja...
Não, tem um final.
Isso seja uma característica de jogos inúteis, a falta de um final do jogo.
Sim, uma narrativa, vamos dizer assim.
É. Oh, You Have to Burn the Rope tem.
É, pois é. Por isso que ele não é inútil.
No fim das contas, não temos jogos inúteis.
Droga, eu não consigo falar o nome do meu canal, pra você ter noção, cara. O Cookie Clicker. ele é um jogo pra contestar essa parada de repetição que a gente faz, sabe? Ah, Colheita Feliz, vou jogar... eu esqueci o nome nome gringo de coisa, Farmville. Sim. Ah, vou jogar Farmville, e Farmville é exatamente a mesma ideia do Cookie Clicker, cara. Você tá ali clicando pra conseguir mais pontinhos que não vão te levar a nada, e você gasta esses pontinhos pra conseguir mais formas de conseguir mais pontinhos em um ambiente em que você não pode falhar, sabe? Vocês já perceberam que é impossível você falhar em Farmville, sabe? Não tem como você falhar, sabe? Você só consegue as coisas de uma forma mais rápida se você pensar um pouco melhor. Então, eu pelo menos vi, interpretei o Cookie Clicker com essa ideia, sabe? Ele é uma crítica a esse tipo de jogo. Então, o que eu quero dizer sobre jogos inúteis é que tudo é inútil da forma que você vê e tudo pode ser útil da forma que você enxerga também, cara. Normalmente, algumas coisas que você julga inúteis, elas podem ter uma mensagem até um pouco poética por trás. Assim.
Giovana, qual foi o último jogo completamente inútil que mudou a sua vida?
Caramba, que pergunta difícil.
Brincadeira, Gi, eu tô só querendo perguntar pra mas, você. E aí, não, você acha não, que vale? Eu... É isso aí mesmo? Concorda com o que
Se
é?
Perguntar pra mim, eu respondo, hein?
Volta já pra você, então.
Não, concordo, mas eu tava lembrando agora, não sei se vocês achariam que era inútil, mas, enfim, na minha infância internetística, na época de Orkut, tinha uma comunidade chamada Estúpidos Jogos em Flash. Que acho que todo dia tinha que jogar pelo menos umas 20 coisas que tinha lá no jogo, passava no Orkut, passava o tempo todo jogando. E aí eu fui procurar e não existe mais nada disso, não existe nem o site. Eu entrava no site chamado, era o jogos.rex.com.br.
Nossa.
E aí tinha vários daqueles simuladores na época de pessoas bêbadas, você tinha que equilibrar o bêbado, ou de fazer baliza nos cantos.
Ah, eu lembro disso.
Eram coisas muito idiotas, mas perdia muito meu tempo. E em jogos de escapar dos quartos, né, quando o point and click...
Sensacional, adoro.
Então, quando os point and click estavam meio que, não começando, mas enfim. E aí eu lembro que eu jogava muito os do Crimson Room, tinha o White Room, não sei o que, e eram jogos super inteligentes. E lembrei também... de Riddles, você entrava, tipo, tinha o Devora-me, ou Devoro-te, não, é Devora-me, Devora-me?
Mudou
decifra-me, decifra-me.
Mudou de jogos para
não, era decifra-me.
Programa de Silvio Santos.
Não, era Decifra-me, que eram jogos em Riddles, em HTML, e aí você entrava no site e tinha uma foto com algum tipo de pegadinha pra você, de um riddle, né, uma charada. E você tinha que escrever a resposta da charada no site, sabe? Tipo, no endereço do site, lá em cima. Sim. Sei lá, tinha
campo
uma...
Campo digital URL.
Tinha alguma coisa escondida na foto, você tinha que sacar qual era da fase e ver até o código-fonte, apertando no mouse lá, vendo o HTML pra responder as coisas. E eu perdia muito tempo nisso, e eram jogos que tinham 100 fases. E aí chegava na décima, você já não conseguia passar de nada. E eu fui ver que o Decifra-me... o Decifra-me, ele foi fechado também. Caralho, por que essas pessoas não deixam as coisas ativas pra me divertirem?
Quero ver você jogando isso hoje em dia. Kiliano, você falou que tinha o jogo da sua vida mais inútil de todos.
Em Varober, 2010, eu joguei esse jogo, gravei, separei frame por frame e tatuei tudo nas minhas costas.
Oi?
Oi?
Cara, Envirobear é um jogo em que você controla um urso que tem que dirigir um carro e você tem que jogar esse carro no lago pra poder vir peixes parar dentro do seu carro e você pega os peixes e come. Você controla tudo isso usando uma mão só do urso. É sensacional, cara.
Então, o link, por favor.
Cara, é incrível. Esse jogo é incrível.
Eu tô pensando na história da tatuagem ainda. Eu não sei se é bem verdade.
Game of the Year. Eu vou mostrar, cara. Vou mandar o link dela pra vocês.
Eu pensei ele ia mandar uma foto da tatuagem.
É o que eu tô falando. Vou mandar uma foto da tatuagem.
Nossa, meu sério, Deus, é isso? Verdade.
Não tem condição. Não, tá, gente? Mentira, tá?
E na dúvida sobre a tatuagem de Kiliano, nós terminamos o nosso papo sobre jogos inúteis.
Ou eu posso ter mentido e posso... Realmente é verdade. Eu tenho uma tatuagem dessa. Fica no ar.
Fica a dúvida.
Get down.
Juliano, escolha duas das suas dicas da semana e dê pra gente aí.
Uma por você, pra você e uma pra mim.
As suas dicas da semana.
Duas? Caramba, eu vou subliminarmente falar de coisas genéricas pra eu poder falar mais dicas do que eu posso.
Não! Vai lá, cara.
Tá, a primeira dica que eu vou dar é, número 1, assine Netflix. Porque no Netflix existe um excelente filme que é Um Drink no Inferno. Não sei se vocês já viram esse filme.
Sim, maravilha.
Gigi, não, você já viu esse filme?
Não, não.
Tá devendo,
a dica que eu te dou é: vá ver esse filme sem ler a sinopse.
Tá.
A zoeira é essa. Vejam esse filme sem ler a sinopse.
Coloquei aqui no Quero Assistir.
É incrível. Não veja pôster. Vai sem saber de nada, só vai... Ah, é a história de uns bandidos aí, e o Tarantino, ele tá participando do filme também, ele é um ator e tal.
Eu fiz exatamente isso, eu não conhecia a história dele, até do Assassinos por Natureza também, eu não fazia a mínima ideia da história. Eu só sabia que tinha alguma coisa do Quentin Tarantino e do Robert Rodriguez. E aí, enfim, fui ver e... Cara, a cabeça explode na metade do filme de
exatamente.
Jeito.
Exatamente. Uou! Eles fizeram isso, que maluquice.
É, muito.
Emendando com aquele combo de dicas bizarras aí, eu vou tentar acelerar bem rapidinho.
Calma, também na Netflix, tem aqui uma série chamada Um Drink no Inferno, não é isso, né?
Não. A série conta exatamente a mesma história do filme, só que explica as coisas. O que é ruim, porque boa parte do que é legal em Um Drink no Inferno é as coisas não serem explicadas. Ignore a série e veja o filme.
Tá.
E falando em série, a segunda parte da primeira recomendação é Battlestar Galactica. Terminei de ver e é a melhor série que eu já vi na vida, batendo Breaking Bad.
Olha aí.
Battlestar Galactica é incrível. O final é zoado, porque o final aconteceu bem na época das greves dos roteiristas. Então o final é bem zoado. Só que a jornada, cara, é uma série sensacional, tá muito bem, assim, envelheceu bem demais. Não é uma série tão velha, na verdade, ela é de 2009, eu acho, se não me engano. E é uma... Cara, é incrível, sabe? Tipo...
Cara,
é uma série
eu
fui sem saber de nada também. E me surpreendi muito, porque acontece uma coisa nos dois primeiros episódios aí que eu não esperava que fosse acontecer. A dica que eu dou também é vai lá no Netflix, Battlestar Galactica, veja os dois primeiros episódios. Se você não gostar dos dois primeiros episódios, você pode vir na minha casa e me dar três tapas na cara.
Isso tá parecendo com How I Met Your Mother. Cara, eu acho que Battlestar Galactica passava no EXN ou no TNT, eu não lembro, mas...
Eu tô falando da recente, não tô falando...
Mas eu acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos... passava, e eu achava aquilo tão estranho, eu não conseguia criar nenhuma empatia com o negócio pra ver. Eu acho que eu tenho uma baita preguiça pra série de ficção científica, na verdade. Eu não consigo, apesar de gostar muito do...
A parada é que ele não é tão ficção científica, sabe? Ele é extremamente pé no chão.
Ah, tá.
Ele é muito pé no chão. Muito pé no chão mesmo, assim. Passa no não vou falar futuro, né? Porque nem não é meio que no nosso universo. Tem nave, mas... são tecnologias muito palpáveis, é projétil, bomba nuclear, a gente não tá falando de laser, sabe?
Sim.
É tudo bem palpável.
Legal.
E a segunda recomendação que eu estou combando aqui pra poder falar mais coisas que eu devia, são quadrinhos, cara. Eu li dois quadrinhos muito bons recentemente. Quando era garoto, eu lia Conan e eu achei num sebo aqui algumas revistas da melhor série, que é a Espada Selvagem de Conan, e eu comprei as 5 primeiras edições aqui e caceta... É incrível, cara. Eu recomendo muito os quadrinhos de Conan. Se você achar em algum sebo, dá uma chance, sabe? Gasta uns R$2 ali, compra uma HQ antiga, preto e branco. Que você, principalmente se você gosta de RPG de mesa, que ele tem uma narração clássica, assim, sabe? Que me lembra muito RPG de mesa. É extremamente bom. E o segundo quadrinho que eu recomendo também é Flex Mentallo, O Homem dos Músculos Mistério.
What?
Vocês já ouviram falar sobre essa parada?
Não.
Cara, essa é a coisa mais surtada que eu li, assim, ever no quadrinho. É completamente surtada e surreal. Existia realmente esse herói nos anos 60, anos 40, anos 20, talvez, eu não pesquisei, não sei direito. E aí, eu até esqueci o nome dos autores, cara, mas eu acho que é o Graham Morrison, inclusive, a galera com um nome forte aí, resolveram reviver o herói numa história completamente surreal, assim. Basicamente é o quê? É uma história que tem duas narrativas separadas. Uma narrativa é contando a história do Flex Mentallo, o homem dos músculos mistério, em que o superpoder dele é flexionar os seus músculos mistério. E quando ele faz essas flexões em poses específicas de fisiculturista, ele consegue distorcer a realidade e aparece um semblante em cima da cabeça dele escrito Herói da Praia.
What?
Ele conta essa história dele e, em paralelo, ele conta a história do escritor do Flex Mentallo, que tá deitado na chuva, completamente drogado, muito confuso se as balinhas que ele tomou antes de sair de casa eram drogas ou eram MM, e ele tá na dúvida se ele vai ter uma overdose ou não, sabe? Então as duas histórias são contadas em paralelo, do Flex Mentallo e do escritor do Flex Mentallo tendo um delírio de ácido no meio da rua, igual um mendigo falando com um telefone de brinquedo.
Isso é a sinopse mais must-read de todos os tempos. Isso tem, cara, que ser lido, cara.
É incrível,
muito urgente.
Cara. Eu li ela piratinha, não aguentei, fui na livraria, comprei uma edição ou encadernada, né, capa dura e tal, bonitinha, e tá ali na minha estante pra eu emprestar sempre que eu posso.
Maravilha. Sem apego, hein? Giovana, você tem uma dica da semana?
Tenho. O que o Liano falou desse filme, O Drink no Inferno, que é um filme que você deve assistir sem ler absolutamente nada sobre. E aí, vocês já ouviram falar numa comédia do ano passado, uma comédia britânica chamada The World's End?
Peraí. Qual?
Ah, é um que os comediantes interpretam eles mesmos.
Não.
Essa é Indie.
Indie End.
Não. É o do Seth Rogen, né? Bem ruim
esse
filme.
Não é esse. É um filme chamado World's End, que foi gentilmente traduzido o título no Brasil como Heróis da Ressaca.
Ah,
Heróis,
eu sei qual é esse. Ressaca. De circular os pubs e tal.
Então, eu não vou contar qual é a do filme, porque eu assisti...
É a melhor tripo de humor que tem hoje em dia, cara. É muito bom.
Eu assisti sem ter absolutamente ideia do que era o filme. Eu não tinha assistido trailer nem nada disso. E é o seguinte, um grupo de caras da Inglaterra, eles eram amigos na faculdade e foram tentar fazer uma turnê que tinha no campus pelos bares da cidade. E aí eram 20 bares ou 10 bares, enfim, que eles tinham que passar e em cada um deles tomar um chope. E aí ninguém conseguiu chegar até o final, porque enfim, todo mundo tava muito bebo e passando mal e etc. E aí 20 anos depois... eles tentam fazer essa mesma rota por esses pubs. E aí eu não posso mais contar mais nada sem estragar o filme.
Não, assim, você não tá contando, mas no trailer tem, né? Começa
é o que eu falei,
a ter...
não dá pra ver. É bom não ver o trailer, é bom não ver.
Um Drink no Inferno também estraga. A zoeira é você ir ver sem saber de nada.
Tá, esse é na mesma vibe
essa
disso.
É legal.
Concordo, não vou contar. Eu não vi o filme, mas vi o trailer. Não vou contar o que tem no trailer, então não procurei também, mas vou deixar a dica. É do mesmo diretor e da mesma dupla de atores... conhecido, o Simon Pegg e o Nick Frost, dirigido pelo Edgar Wright, que é o cara de Todo Mundo Quase Morto.
Shaun of the Dead, né?
Shaun of the Dead. E ele dirigiu também... agora eu tô em dúvida se é o... Peraí que vai abrir aqui agora. Sim, Scott Pilgrim, exatamente. Ele dirigiu o Scott Pilgrim também, né? Então vale a pena você ver sem falta, cara.
É sensacional o filme, sensacional. E o filme, tipo, eu vi que ele não veio pro cinema no Brasil, mas ele foi lançado no começo do ano em Blu-ray e DVD. Então, tá aí.
Quem quiser baixar.
Quem quiser baixar também, já deve ter uma qualidade super boa.
Minha dica da semana também vai pro mundo do cinema. É a dica de um diretor que os ouvintes do podcast da Cidade têm que conhecer. Ele definitivamente ainda tá escondidinho no universo paralelo dos filmes de ação asiáticos. Mas o diretor se chama Johnny To. Eu não tô lembrado se ele é chinês, se ele é taiwanês, se ele é coreano. Mas o Johnny To, ele tem... talvez o filme mais conhecido dele seja um filme chamado Eleição. Mas o que eu mais gosto dele é um filme chamado Exilados. Então, assim, como é que eu vou resumir por que é que você precisa ver Johnny To?
Como?
Se você gosta de Sérgio Leone, faroeste dos anos 50, 60, não tô lembrado da década exata agora. Se você gosta de thrillers de ação, assim, que você tá sentindo falta de ter um filme de ação daqueles, tipo... sabe aquele que você fica com segurando os braços da cadeira e sem tenso numa cena de ação... você precisa ver os filmes de Johnny To. Ele faz a atualização do cinema do Sérgio Leone ali, aquele faroeste que revolucionou o cinema de faroeste no, no mundo na época, só que para os filmes de máfia, é, exatamente, ele brinca com espaguete, só que nos filmes de máfia oriental, então, é, vamos dizer assim, que seria como se fosse a ação violenta e visceral num nível Tarantino, Scorsese, só que
meio que
uma,
Old Boy, né?
É, pronto, então, no, em termos de visual da violência, seria uma coisa como Old Boy e Tarantino, mas em termos de narrativa, ele tá muito mais próximo do faroeste e tal. E assim, pra quem já viu um pouquinho de cinema asiático, tipo, é, algumas coisas que você simplesmente recebe do nada um humor, uma comédia completamente inesperada num filme super sério. Então ele tem um pouco dessas coisas também, assim. É, então vale muito a pena, procure aí Exilados, Eleição. Tem um filme mais recente dele que chama Drug War, é, que não tem ainda disponível em... acho que no Brasil e tal, não foi nem lançado, tem que achar na internet mesmo, não tem pra onde correr, mas que é muito legal, ele brinca com muita coisa no cinema de ação, que, enfim, mas é muito, muito bom mesmo, recomendo o Johnny To, infelizmente não tem como achar praticamente nada lançado no Brasil, então não tem pra onde correr, vá no Google e seja feliz. Fica a dica. E se você quer acompanhar mais do podcast Diversitar nas interwebs, você deve acessar diversitar.com.br e ouvir também o Diversity Drops, o nosso podcast Diversitar é quinzenal, sempre às terças-feiras às 10 da manhã, e o Diversity Drops fecha a outra semana, então você tem podcast toda semana no diversitar.com.br.
Tá vendo que felicidade?
Alegria, prazer, descontração. Estamos em dia, o Diversity Drops, toda semana, aliás, quinzenalmente também, você ouve diquinhas ali rápidas, 10, 15 minutos, um Drops acelerado, frenético, cheio de Red Bull. E aí você pode acompanhar também facebook.com/blogdiversitar, assinar o feed no iTunes, e aí fica a dica para você não só assinar e baixar os podcasts por lá, mas você deixar as suas estrelinhas, sua cotação lá, ajudando a gente a espalhar o podcast Diversitar por aí, compartilhe com seus amigos, seja uma pessoa legal e compartilhe o podcast Diversitar por aí, né, dona Giovana?
É, faça isso.
Comente, deixe seu comentário por lá, e a gente vai ler justamente agora os comentários do podcast número 19, que a gente falou sobre eSports, numa experiência muito LOL, que foi divertidíssimo gravar. A gente arriscou qual era o modelo do League of Legends e simplesmente não pesquisou direito pra falar que era um MOBA, que é um multiplayer online de batalha.
Excelente.
Excelente, a gente descobriu isso. Eu botei na sinopse pra ninguém perceber que a gente não falou sobre isso no cast.
Ah, foi, eu juro que eu não percebi.
Mas a gente comentou lá, enfim, o cast fala sobre a experiência de Gi e Daniel, que jogaram LoL, e quando terminou o cast eu fui jogar também, e enfim, tô na minha dúvida se eu gostei ou não do jogo ainda. Com certeza eu prefiro StarCraft. Mas o Marconi Aragão comentou lá no diversitar.com.br que ele disse que ele ajudou o Jirimun a se viciar. Ele faz parte do grupo do WhatsApp que Daniel mencionou no cast. Diz ele, ele está jogando bem mais do que eu durante a semana desde que começou. Deu um orgulho vê-lo falando a respeito do jogo com muita propriedade. Eu jogo e é muito bom. Aconselho. Bom, valeu Marconi, um abraço pra você. Sempre comente, acompanha aí o podcast Diversitar e compartilhe pra galera. Dona Gi.
Calma que eu tava bocejando. Eu vou ler o comentário do meu querido cunhado, o famoso Targa. Ele comentou famoso. O seguinte, famoso, ele sempre está presente, onipresente, na verdade, como ouvinte.
Eu pensei que era como cunhado, então. Mora na casa não, dele, alguma coisa assim.
Não, não. Mas, sim, então, aí ele joga LOL e joga há um tempo, assim, há um ano, acho que ele está jogando. E ouço reclamações frequentes da minha irmã, mas... então, ele falou que o seguinte, tipo, a gente falou que a gente é noob ainda no jogo e tal, e ele disse, ó, até o nível 30 vocês vão continuar noob, porque até chegar lá você sempre vai...
Isso é ruim, cara, eu acho complicado jogos que demoram muito pra, pra pessoa evoluir e tal, né?
Enfim, aí ele falou que pode não ter gráficos fantásticos nem nada, mas o forte do jogo é justamente o co-op de 5 jogadores, né? Praticamente o co-op de 5 jogadores. Que essa interação entre os jogadores e a parte da estratégia toda que o Daniel tinha comentado. E aí ele falou que abre aspas, uma prova dessa dependência da equipe é a mensagem que Gi recebeu ao tentar sair da partida, pois ia deixar uma das equipes bem desfavorecidas, 5 versus 4. E ele falou que em partidas PVP, que são partidas com outros, com bots, na verdade, pode ter certeza que no mínimo você seria xingado ao abandonar a partida. E aí, a mensagem que eu recebi foi falando, foi praticamente me matando, falando, você tem certeza, sua vaca, que você quer fazer isso? Você enfrentará sérias consequências.
Mas essa enfim, mensagem do, deixou... do jogo ou de um jogador?
É, do jogo, sim. Ah, tá. Do jogo. E aí eu recebi um e-mail e fui banida por um dia.
Uou.
Porque a segunda vez meu computador desligou sozinho. Mas aí ele deixou duas dicas de site pra ajudar nessas escolhas de personagens que a gente tinha comentado. E em quem que ficar upando, enfim. E aí ele deixou dois sites aí que tá no, nos comentários.
Beleza. Não, mas é, essa zoeira do League of Legends, do Dota, de você sair e ser penalizado, ela é muito importante porque vocês dependem, os personagens dependem muito uns dos outros.
É,
e
então...
o time pequeno. Então, se você tem 5 contra 4, o último que tá com 4 pessoas fica muito desfavorecido.
Uhum.
É como se fosse um time, um jogo de futebol e fossem 9 contra 11, 8 contra 11, sabe? O time realmente tem um puta desfalque.
Sim, sim, isso faz muito sentido.
Então, eu vou ler o comentário aqui do Bruno Ferreira. Ele fala, muito massa os esports. Jogou logo há algum tempo, inclusive estava acontecendo nessa semana o All Stars em Paris, com aquelas melhores equipes no cenário profissional. É, aí ele continua meio aqui falando um pouco sobre o cenário nacional, né? É meio uma mensagem um pouco longa, vou tentar resumir aqui o máximo possível. E ele termina falando que, na minha opinião, o que torna LoL tão viciante é a interação entre os jogadores e a possibilidade de criar todo tipo de composições possíveis com mais de 100 opções de campeões. O jogo é dinâmico, você nunca verá uma partida igual a outra. E ele deixa aqui também o canal no YouTube, youtube.com/patopapão, que diz que tem...
que eu nome. Não posso deixar de rir desse nome.
Que dá boas dicas sobre o LoL.
Olha aí. Nossa, obrigado pro Bruno Ferreira, que deixou seu comentário. Continue
então,
comentando.
Então, todo mundo tava meio que deixando... Todo mundo não, mas... Rafael, o Targa e esse Bruno deixaram os usuários dele aí, pra quem quiser procurar no LoL.
Ah, pode crer. Acompanhe lá.
Posso deixar um comentário ao vivo aqui agora?
Mas claro.
Eu posso?
Claro, por favor.
Recomendo o MOBA Awesome Nauts. Muita gente não considera que é um MOBA porque ele não é da mesma visão de cima, sabe? Ele é um side-scroller, né? É 2D, é um jogo 2D que tem as mesmas ideias de um MOBA, né? Você tem que proteger lugar tal, lugar Y, o time, eles têm separações, tem um suporte. É como se fosse um MOBA 2D independente, que tá começando a criar um cenário competitivo brasileiro aqui também. Então, se você não conseguiu acostumar com LoL, ou você acha um público muito hardcore, talvez Awesome Nauts seja uma versão mais simplificada e mais tranquila pra você poder aprender.
Só não consegui entender como é que é o nome dele.
Awesome.
Awesome, ah, nossa, tá.
Awesome, de incrível.
Tá, entendi.
Nauts, são nossa. Os incrível nautas.
Awesome. Okay. Nautas. Ah, legal, vamos em busca.
Bom, o primeiro link que tem aqui no Google é falando um jogo simpático.
E é.
Um joguinho simpático.
Muito legal. Então, obrigado pro Bruno Ferreira, quem quiser ver lá os logins deles, os usuários. O de Targa também, acessa lá o Diversitar. Agradecer também ao Júnior Borges, que comentou lá no site. É bem legal saber que a cada dia o esporte eletrônico vem ganhando conhecimento das pessoas. E é legal mesmo. Essa pauta é uma pauta que eu acho que, enfim, o videogame high school prevendo o futuro aí já há algum tempo. A série lá do YouTube, que tá no Netflix, inclusive, disponível pra você ver. Falando sobre esse incrível universo dos campeonatos e da profissionalização dos atletas eletrônicos. Esse foi o podcast Investar número 20. Eu quero agradecer demais a presença do amigo Kiliano Lopes. Deixa seu selfie jabá aí, Kiliano. Onde é que as pessoas encontram você?
Eu que agradeço o convite. E me autoconvido para futuros podcasts de temas completamente aleatórios, randômicos. Vocês podem me achar no meu canal no YouTube, que é o 365 Indies que você deve jogar, que eu solto um vídeo por dia sobre um jogo independente diferente. O vídeo de amanhã não está gravado. E o vídeo com a Giovanna aqui presente, falar sobre o Spelunky, que ainda não tem data marcada, mas vai acontecer. Vocês podem acessar lá youtube.com/365indies e eu também tô no podcast Café com Games, cafecomgames.com.
Maravilha. Valeu, dona Gi. Onde é que as pessoas acham você também? Fala aí.
Assim, durante esse mês, eu estou numa rotina de trabalho meio estranha, Então, o meu blog tá completamente parado, mas você pode acessar ele e se divertir mesmo assim, se você quer ouvir músicas novas e etc. É o Trilhas pra Cassete, K1K7, pontodiversitar.com.br. E aí lá tem dicas de músicas, de bandas com algum show ao vivo, de álbuns, de, enfim, mixtapes, que todo mundo gosta de mixtapes para várias situações da sua vida.
Maravilha, muito bom, obrigado, dona Gi. Você encontra mais novidades, mais podcasts, mais tudo no diversitar.com.br. Até a próxima.
Tchau.
Podcast Diversidade.